Aproveitar que parou um pouco a chuva, vamos começar. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Neste momento, convido o pastor Carlos a fazer parte aqui da mesa. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei número 780 de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de área pertencente ao município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Encaminho o projeto de lei número 780 de 2017 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores para que possam ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 18/9/2017. Às 18 horas do mês de setembro de 2017, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivan de Jesus da Silva, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso. E após seu término, que fizessem um minuto de silêncio pelos falecimentos de munícipes durante a semana. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura das atas das sessões anteriores aprovadas sem ressalvas. A seguir, o senhor presidente cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador José Maurício Carrara informou ao vereador Valdir que havia feito uma cobrança para reparos na ponte Aiporama e que já foi arrumada, e realmente os pais dos alunos cobravam isto, pois temiam pela segurança de seus filhos. Externou que foi realizada uma reunião da Secretaria da Educação na comunidade Colidinha, onde não foi possível ir, mas seu filho estava presente, e informou que a pauta tratou do comportamento dos alunos nos ônibus escolares durante o transporte. Diz que criança é difícil, faz bagunça mesmo, e que o Carlinhos teve uma atitude firme na reunião e apontou os alunos que estavam danificando os ônibus a seus familiares, e que ficou uma pessoa responsável para marcar o nome de que não seguir as regras impostas nessa reunião. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes agradeceu ao secretário de Obras pela reforma da ponte Aiporama e afirmou que esteve conversando com os responsáveis e sobre a ponte da Ranchão, vão fazer uma parceria com o município de Colíder para seus reparos. Também agradeceu ao secretário da Saúde, porque já fizeram a licitação dos medicamentos e já estão chegando, tanto do básico quanto o de alto custo, e acha que tudo está funcionando bem neste setor. Afirmou ao vereador Jorge sobre a emenda de R$80 mil do deputado Baiano, que a engenheira já está elaborando o projeto para que possa ser protocolado ainda esse ano e tudo ficar encaminhado. Sobre a sessão extraordinária, onde foi votado o projeto de leilão da horta, disse que foi contra a sua venda, porque pensa que hoje, hoje mesmo essa área não tem nenhum projeto que esteja dando lucros. Não é uma boa hora para sua venda, pois caso no futuro consigam recursos para casas populares, aí neste momento a área faria grande diferença. Diz que acredita que o Marquinhos e Terezinha conseguirão fazer uma boa gestão e tudo tende a melhorar, finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata observou que no plenário estava uma criança, o Gustavo, que poderia estar brincando ou fazendo qualquer outra coisa, mas estava presente ouvindo o que os parlamentares tinham a dizer. Afirmou que será um futuro vereador e o futuro deste município está nas mãos das crianças. Externou sobre sessão extraordinária, onde estava em pauta o leilão dos maquinários e da horta comunitária. Diz que durante sua permanência na gestão passada, observou que essa horta só deu prejuízo e despesa. E hoje a necessidade do município são outras mais importantes. Explicou que foi feita uma emenda neste projeto, onde deixaram claro aonde o dinheiro arrecadado neste leilão deverá ser empregado. No caso, a compra de um micro-ônibus para o setor da saúde e outros veículos para outras secretarias. Salientou que todos os vereadores devem fiscalizar esse recurso para que realmente seja empregado no que foi estipulado. E tenho certeza que foi a melhor decisão neste momento que passa. Explicou que pediram vistas no projeto de alteração da data de aniversário da cidade, pois a intenção é que seja realizada uma audiência pública para que, juntos com a população e autoridades, designem uma data favorável à maioria, pois estão aqui para fazer sempre o melhor à população. Teceu comentários no que está disponível nos meios de comunicação, onde o município de Nova Santa Helena poderá ter 1.120 títulos cancelados. Argumentou que na outra gestão fez uma denúncia, onde nunca citou nomes, mas via que algo de errado estava ocorrendo, pois o aumento de novos títulos era grande demais. Afirmou que 1.200 votos elegem 3 vereadores. Afirmou que essas pessoas que não tinham nenhum tipo de compromisso com o município, que apenas vinham e votavam no candidato mais bonito ou naquele que batia no bolso mais forte. Exprimiu que não guarda raiva e tem a consciência limpa, pois nunca trouxe denúncia infundada, mas sempre com provas. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva proferiu que foi abordado por 4 munícipes, que deixaram-no muito triste, pois atacavam os 9 vereadores com palavras ofensivas, e quanto mais ele tentava explicar como funciona o trabalho de um vereador, mais nervosos ficavam. Diziam que o que vem ocorrendo no município e a crise que passam, a culpa é dos 9 vereadores. E ainda disseram que se juntassem todos os 9, não daria meio vereador. Afirmou que explicou que um vereador é eleito para fazer leis e analisá-las, e nunca para brigar ou ficar trazendo desavenças a esta casa de leis. Diz que a maioria da população está muito revoltada e que, ao perguntar se participavam das sessões, responderam que não, porque ficam sabendo de tudo pelas pessoas que vêm assistir às sessões. Mesmo assim, convidou os 4 para estarem participando dos trabalhos realizados pelos vereadores, contudo não compareceram. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello, observando os discursos sobre a votação do projeto de leilão, apoiou que realmente os vereadores agora devem acompanhar a compra dos veículos e o micro-ônibus. Diz que havia entendido que o vereador Valdir comentou de construir casas populares no local da horta comunitária, mas pessoalmente ele acha longe. Há tempo, o vereador Valdir explicou que sua ideia seria vender a área e comprar uma mais próxima da cidade para a construção de casas, caso futuramente vire algum programa para esse fim. Retomando, o vereador Raul explicou que esteve em Cuiabá, mas infelizmente não acertou o dia, pois na quinta-feira, na Assembleia, estava a Polícia Federal, atrás de alguns deputados. Gabinetes estavam fechados e não foi possível fazer o que pretendia. Mas na MM tudo deu certo, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha exprimiu que ficou triste com a colocação do vereador Robertinho, onde disse que foi humilhado por alguns munícipes e não entendeu direito qual foi o motivo da reclamação. A tempo, o vereador Robertinho afirmou que foi em relação à administração da prefeitura. Afirmou que sempre acompanhou, desde o início da gestão, e vê o esforço que prefeita, secretários e vice-prefeito, e mesmo com a baixa da receita e a crise que o país passa, sem comparar com as outras gestões, já de início a prefeita Terezinha vem fazendo uma ótima administração. Temos uma cidade limpa, estradas feitas e medicação no posto de saúde. Relatou que foi cobrado domingo passado o motivo de não haver ônibus para levar as pessoas que participavam do velório para o cemitério, pois apenas um ônibus pode realizar esse transporte. E nesse dia o motorista estava ajudando a apagar fogo nas propriedades. Disse que ficou bastante chateado porque as pessoas não entendem que não é qualquer ônibus que tem essa liberação. Porque aconteceu de fazerem denúncias e realmente não podem transportar alunos. Convidou todos a comparecerem na audiência pública sobre o saneamento básico, dia 21 próximo, o que é de suma importância para o município. Em questão do leilão da horta e maquinários, afirmou que aprovaram, mas respeita o voto do Valdir, que votou contra. Contudo, analisando a situação, realmente é necessário, em primeiro lugar, a aquisição de um micro-ônibus para transporte de pacientes, como sempre diz o vereador João, e, em segundo lugar, uma PC. E, se for possível, um barracão com lavador para o setor de obras. Parabenizou a prefeita Terezinha e o vice-prefeito Marquinhos pelo afinco e a vontade de resolver os problemas que vem enfrentando. Disse que tem todo o seu apoio e, com certeza, dos vereadores. Finalizou com outros comentários. Dando sequência, o senhor presidente Divan de Jesus da Silva passou para a ordem do dia, solicitando que fosse realizada a leitura da indicação número 42 de 2017, aprovada por unanimidade. E, observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão. Em nome de Deus, às 21 horas e 37 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 18 de setembro de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for ao contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, a ata está aprovada.
A ata da sessão extraordinária do dia 27/9/2017. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Divan de Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso, e observando não haver mais nada a se tratar no expediente, tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura dos projetos de leis, números 776, 777, 778 e 779 de 2017. E observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou os projetos em discussão e votação, sendo que os projetos 776, 777 e 778 de 2017 foram aprovados por unanimidade e o projeto de lei número 779 de 2017, aprovado pela maioria. Com voto contrário do vereador Roberto Rodrigues da Silva. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 12 horas e 10 minutos, solicitando a senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2017.
Pois não. Sim. Tá ok. Coloco a ata em discussão e votação. O vereador que for ao contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Maurício.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Companheiros, aí estão os dois meninos que toda sessão aqui estão. Cumprimento o presidente, em nome do presidente, todos os vereadores e o pastor Clóvis, né?
Carlos.
Ah, Carlos, desculpa, não. Sou Carlos. Eu tenho alguma coisa para falar para vocês, né? Então, a gente sempre vê, escuta assim na rua, também lá onde eu moro, tem o lado crítico, sim. O povo critica. Hoje, a nossa cidade é pequena, então a gente vê muita crítica. Então, também lá na comunidade, a gente vê muita crítica também. Mas também tem um lado bom, um lado positivo, que a prefeita está conseguindo aí devagar e mantendo aí o Marquinhos, mas hoje eu tive conversando com o Eduardo, não está fácil, como o Eduardo falou, nós vamos ter que paralisar todo esse maquinário e não sabe quando vai voltar, porque a arrecadação, como o Eduardo falou aí, está sendo menos, mas o custo e o óleo e tudo que né, precisa de trabalho está mais caro, então por isso está acontecendo isso aí, que nem hoje eu estava conversando com o Eduardo. Então, tem outro problema que eu vou falar para vocês. Sábado, eu estava na minha propriedade, aí a Tereza mandou o rapaz da Semate para mim descer lá na Uru com um trator traçado quase 20 quilômetros para mim limpar dois postos de energia e fazer uma estradinha, né? Nossa, foi por Deus. A sorte que chegou o gerente do Frigobão, falou, não, Maurício, pode deixar. E lá na minha divisa, pode achar que eu vou com o trator e eu limpo os postes e a Semate vai lá, mostra para mim. E a minha sorte, que não se fosse para mim lá e voltar, eu ia chegar meia-noite em casa, um trator traçado, 20 quilômetros, numa estrada, batendo, sei que é dificultoso. Mas só que eu falei, eu vou, não vou negar que eu não vou, mas sei que o pessoal lá precisa. Aí, graças a Deus, o gerente foi no meu lugar e conseguiu. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, alguma coisa boa, sempre acontece, né? Nós temos aí hoje, que amanhã depois, o Eduardo e o Sobazei vão até Cuiabá, né? Buscar os porcos, os pequenos produtores, que nem tem uma lista de pequenos produtores aí, que estão cobrando nós desses porcos. Mas se Deus quiser, vai vir, vai dar certo. E agora mudou também a lei, né? Para vir esses porcos lá, tem que ter um GTA, minha guia de transporte, e tem que ter a inscrição estadual. Muitos proprietários que não tem, vai trazendo o nome da gente. Então, nem tem que fazer alguma coisa para esse povo. Eu sei que o lado crítico tem bastante, mas o lado bom também tem alguma coisa. Por hoje é só. Boa noite.
Vereador Valdir?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus, né, para mais esse dia. Cumprimentar os meninos que estão presentes aqui. Cumprimentar o presidente Sonoma, presidente de todos os companheiros. Pastor Carlos, obrigado, pastor, pela sua presença. E começar a falar aqui sobre, né, a situação que o nosso município vem atravessando, sabendo, não é só o nosso município, mas quase todos os países hoje atravessam por dificuldade. E essa dificuldade a gente tem que analisar, vendo, né, os problemas que vêm acontecendo. Sabemos quanto ganhamos hoje, mas tem que saber quanto a gente vai poder gastar para se preparar melhor. E volto a dizer de novo aqui, tudo a respeito daquela ordem comunitária, vai haver logo o leilão, né? Eu acho que a partir do dia 16, que eu não estou bem a par, mas já vai haver. Eu acho que nós temos que ter mais participação popular. A política hoje passa por um momento difícil, problemas, a gente está vendo, acompanhando. A participação popular vai definir muito na política futuras. Então, a participação popular vai somar no futuro bem as provas que vem acontecendo. E tem indicação também para passar hoje a respeito da nossa academia, né? Duas academias que nós temos no nosso município, que é aqui na Avenida e lá na Vila Atlântica. Está precisando de um repasso, de um reparo essa academia. Já está bem defasada já e não vai gastar muito. É pouca coisa, a gente já reforma essa academia que a gente tem, então tem que conservar o que a gente tem e um pequeno gasto a gente conserva. E do mais, agradecer a todos.
Vereador Roberto.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais esse dia para nós, essa noite, ainda mais com chuva, né, que nós estamos precisando. E foi muito boa a chuva. E em nome do presidente, agradeço todos os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço os meninos e o pastor. Eu vou falar um pouquinho sobre os funcionários. Que os funcionários, eles cobram muito da gente. Então, a gente tem que falar. Porque eles falam que a gente fala que não pode fazer nada, mas eles falam que, ao menos falar, a gente tinha que falar. Aí agora a gente sabe da situação, né? Que o Marquinhos entrou ali, ele tem abaixado o salário. Abaixou o salário de muitos. E não foi pouco. Tem funcionário ali que abaixou 900, outro 700, outro 500. Então é uma pancada para um pai de família. E eu acho injusto, porque eu acho que o funcionário, ele não tem culpa desses 9 meses de ter essa dívida, de aparecer essa dívida aí e agora tocar de abaixar o salário deles e parar o trabalho 3 meses para fechar a conta. Nós estávamos na reunião aqui, o cara falou bem claro, tem que fechar a conta. E a conta não é baixa, a conta é alta. Então, aí a culpa agora vai em cima dos funcionários. Então, eles estão revoltados. E eu falei para o Marquinhos, falei, Marquinhos, era o único jeito, era esse, não tinha jeito, mas você mesmo sabe que quem administra um município não é o gestor. O gestor está ali para comandar. Quem administra são os funcionários. E funcionário com salário baixo, eles não vão se esforçar. Então, você pode ter certeza que o município vai ficar parado. Porque quem que vai se esforçar com o salário baixo? Ninguém vai. E vai fazer o quê? tem que fazer, ele tinha que fazer isso. Né? Só que eles estão revoltados, e muitos. E outra coisa também é sobre, né, o requerimento que o presidente e o vereador Creito pediu, né, para ir para Brasília. Tudo bem. Bom, bom. Só que nesse tempo agora, igual o pessoal fala, nós já tá aí na crítica aí na rua aí ainda. Aí vem ainda, vão para Brasília, né? Aí o trem complica mais, aí os caras ainda criticam mais a gente ainda. Mas o que? A gente fala que vocês vão atrás de recursos. Deus que ajude que vocês consigam. Mas na minha opinião não era a hora, né, de ir. Mas vão com Deus e volta com Deus e que traga recurso. E meu muito obrigado.
Vereador Luiz.
Sim, presidente. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia nessa Casa de Lei. Quero, em nome do presidente, cumprimentar todos os companheiros. Quero também cumprimentar o pastor Carlos. Obrigado pela presença. E os jovens que ali estão. Gente, começando a minha fala hoje, eu tenho falado um fato que aconteceu na vila esses dias, no início das chuvas. E também fazer um agradecimento, um elogio ao secretário Eduardo. Deu vendaval lá, sujou a vila toda, quebrou muito, teve muito danos materiais, felizmente, só materiais. E o Eduardo, mais que correndo, foi lá e fez os reparos, fez a limpeza na cidade. Está de parabéns à equipe que lá teve, fez um bom serviço. E também um serviço que conta muito para a saúde. Porque uma cidade limpa evita o mosquito da dengue. Tinha muita folha, muito entulho e foi tirado. Muito bom trabalho do Eduardo. E queria também, presidente, fazer um breve comentário sobre um fato de novo. Por mais que eu peço para ser parceiro dessa administração, dessa Câmara, estou sendo bem recebido e respeitado aqui, graças ao presidente. Mas aconteceu de novo um fato muito curioso que me deixou assim de uma forma intrigada. Não estou criticando, falando mal de ninguém. Mas chegando há uns 15 dias atrás agora no postinho de saúde lá da Vila Atlântica, presidente, a técnica que está lá me chamou na cozinha e falou: Luiz, preciso te falar, é um caso chato, uma coisa chata. Você foi meu parceiro, me ajudou muito, mas eu tenho que te falar, eu recebi a ordem de te dar. Você está proibido de entrar aqui no posto de saúde, a não ser que seja por motivo de doença. Eu falei: o que, que você está falando? Mas é por você ou para os funcionários ou por que quer? Não, o secretário que deu essa ordem. Eu falei: mas eu sou vereador, minha filha, eu tenho o direito de vir ficar lá, eu tenho o direito de vir aqui dentro do posto. Não, você não pode vir aqui. Mas eu não posso nem vir aqui conversar com o pessoal, nem tomar um cafezinho, não. Você só pode entrar aqui se for a serviço de saúde. Ou se você precisar da saúde. Eu fiquei até pasmo, pensando na hora. Eu falei: gente, que lugar nós estamos? Eu não posso ir mais no órgão público, no município, visitar, fiscalizar. Eu não posso, então, chegar lá, conversar com o meu eleitor. Eu não preciso ir lá, eu posso ir na casa dele. Mas se eu estou lá, então eu não posso conversar, eu tenho que ficar quieto. O que o vereador tem? Não é a fala? Agora, se o município está com problema, eu tenho que esclarecer meu eleitor. Eu não posso ir lá e mentir para ele. Eu tenho que falar o que está acontecendo. Agora, a não ser que tenha alguma coisa no posto escondida lá que eu não posso ver. Aí é outra história. Mas o vereador tem sim esse direito de ir lá, entrar e fiscalizar. Mas é um fato, eu acredito que seja isolado. Não conversei com o secretário, não fui até ele para ver essa situação, o que, que realmente ele disse. Né? Mas então é uma coisa chata para nós que é vereador, desmoraliza, né? Agora o secretário, igual hoje, fui acionado, acho que todos os vereadores quase foi, o fato que aconteceu com o senhor ali da Ranchão, seu parecido, precisava de uma ambulância, ele pagava toda a despesa, não queria de graça, ele pagava, ele só precisava da ambulância, que ele precisava de oxigênio e todo aquele trâmite, foi negada a ambulância para ele. Gente, saúde Não pode fazer isso na saúde. Isso não estou criticando o secretário aqui. Está com dificuldade? Está. Mas tem caso, não ia gerar despesa para o município. Isso, a Câmara tem que ver isso. Me ligaram para mim as duas vezes. Conversei com o João, ligaram para o João também, para o Robertinho também, para a gente tomar providência nesse caso aí. Mas eu acho que a gente tem que chegar e conversar. Tem que fazer economia, tem. O município está em dificuldade. Nós temos que economizar. Mas saúde, educação, eu acho que nós temos que tocar o barco. Vê esse contrato, o vereador diz que é contrato, que tem demais aí. Se tiver de jeito de anular, tem, faz de novo. Porque uma dívida tão grande, não foi feita obra. Não se vê obra no município. A não ser a conservação da estrada, que foi muito bem feita. Foi o que apareceu hoje. Mais uma vez, tem que elogiar o Eduardo pelo trabalho que ele vem feito até hoje. Então, por que uma dívida tão grande? A arrecadação está sendo a mesma dos outros mandatos. Aí o povo na rua pergunta, vereador, você não está vendo? Você não está olhando isso? Então, isso tá, é um quadro que nós temos que ver isso daí. Mas está, eu acredito que até janeiro normalize, e o ano que vem outra história. Estou aqui, presidente, querendo ser parceiro. Já falei para o prefeito, quero ser parceiro de vocês, quero ser parceiro da saúde, quero ser parceiro da educação, não pela prefeita, não pelo Marquinho, mas pelo município. Nós somos vereador do município, não fomos eleitos para cuidar do município. Então nós temos que esquecer quem é prefeito, quem é vice-prefeito, e se o município está mal, tem alguma coisa errada, o vereador tem sim que está em cima, vem e se unir todos e vamos consertar. É isso que eu penso, gente. Não estou aqui criticando, igual eu falei para o senhor presidente, não é isso. Mas eu acho que nós temos que ter nosso direito. Tá? Era isso que eu tinha para falar para hoje. Muito obrigado, gente.
Vereador Cleito?
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui presente mais uma vez hoje. Quero cumprimentar o presidente. Em nome do presidente, cumprimento a todos, vereador. Quero cumprimentar o pastor Carlos de estar aqui presente hoje também. Seja bem-vindo, pastor. Nosso amigo Tiago, que está aí, Gustavo, seja sempre bem-vindo. Queria aqui também, presidente, parabenizar ontem, que foi o dia do vereador nacional. Então é um dia que a gente não pode ter esquecido, né? E dizer para Vossa Excelência, para o ano que vem, né, fazer algum evento, alguma coisa aqui na Câmara, chamar a população para debater alguns temas. Isso é muito importante para o município. E para nós, vereador, para ser valorizado, para ter o nosso dia como tem, e nós fazer a população ver e dizer que Nova Santa Helena tem vereador, sim. E essa data é uma data muito importante para nós, vereadores. Sobre o salário que foi abaixado, que o vereador Roberto falou, foi abaixado somente o básico. Salário foi gratificação, essas coisas foi tirado por causa da dificuldade do município. Hoje nós temos quase todos os funcionários públicos recebendo o básico. O básico, o que é o básico? O básico é quando faz um concurso, é 8 horas por dia, 40 horas semanal. Esse é o básico. Aí o que acontece? Foi tirado gratificação, hora extra, por causa do município que está passando a dificuldade. Todos os municípios estão passando por isso. Tem município já que nós, quem está abrindo as páginas das internet, o site está vendo, tem município que já tem prefeitura dispensando servidor público, já está dispensando secretário, já está dispensando funcionário concursado há um ano e meio, está dispensando por essa crise que está chegando. Graças a Deus, o município de Nova Santa Helena por enquanto, não vai dispensar nenhum concursado. Abaixou o salário de todo mundo, abaixou. São todas pessoas capacitadas, pessoas que têm compromisso com o município, que trabalham, pessoas que têm pai de família, precisa desse dinheiro para sobreviver a sua família. E realmente caiu, igual o Robertinho falou, o vereador Robertinho, 100, 200 real, 300 real. Faz falta para um pai de família? Faz. Eu sei que faz. Mas a gente tem que entender que a dificuldade está aí. Não é só Santa Helena. É todos o município do Mato Grosso, do país. Então é onde que a gente tem que pegar e conversar mais, tentar entrar um incentivo para que nós possamos, sim, junto, fazer uma administração boa com a população e principalmente com o nosso funcionário do nosso município. E dizer também que terça, quarta-feira, às 7 horas, nós estamos indo para Brasília, eu, vereador, presidente Edivan, vice-prefeito Marquinho. A vontade nossa, a crise que nós encontramos hoje no município, a nossa vontade não era ir para Brasília. Mas foi um pedido, juntamente com o Marquinho, com a prefeita. Tem 4, 5 projetos que tem que entregar esse ano. Se nós não entregar esse ano, ano que vem, nós não conseguimos essas emendas. É difícil, está difícil, está. A vontade do vereador Cleito e do presidente é ir para Brasília, também não é. O vice-prefeito pegou 3 diárias para ir para Brasília. A diária do vice-prefeito é R$300. Aí eu falo para vocês, nós estamos indo para brincar? Nós estamos indo para se divertir? Nós estamos indo para conhecer Brasília? Não. A gente está tirando dinheiro do bolso para trazer emenda parlamentar, para trazer o melhor para o nosso município, o melhor para a nossa população que confiaram em nós. É isso que nós temos que entender. É isso que o município está passando hoje, essa dificuldade. E se nós não correr atrás dessas emendas, nós não vamos conseguir. E essas 3 emendas que estão lá prontas, já está tudo feito, é só chegar lá e protocolar, vai dar uma média do recurso de 6 a 8 milhões para o município. Emendas essas que vai ser no esgoto. É igual o deputado falou, vocês vão conseguir uma emenda de 4, 5 milhões de reais que a população não vai ver. Você vai estar debaixo da terra, enterrada. Mas para o município, está precisando, é bom. Para a saúde, vai ser bom? Vai. Porque o que vai acontecer? Vai diminuir muito o risco de doenças do nosso município. Cobrei também, presidente, lá na Atlântica, com a prefeita e o secretário Eduardo, aquela chuva que deu lá semana passada, um vento, destelhou muitas casas, fez uma sujeira naquelas avenidas, estragou o colégio, o barracão da terceira idade, a quadra está lá ainda para arrumar. Muitas casas foram destruídas. É onde que eu cobrei para o prefeito, para ir lá fazer uma limpeza geral, ajeitar. E graças à prefeita, ao secretário Eduardo, vice-prefeito, mandou no outro dia a equipe de obras do município. Quero parabenizar também a equipe de obras. Mesmo que está acontecendo, que abaixou o salário deles, é pessoas que trabalham. É pessoa que você vai lá, está lá na boleia, presidente, igual estava lá na boleia do caminhão, pegando lixo, na mesma hora você estava lá com o rastelo, rastelando a estrada, rastelando o asfalto lá. Essas pessoas a gente tem que valorizar. Todas as pessoas a gente tem que valorizar. Só que eu estou vendo que os funcionários públicos da obra é pau para toda obra. Você chamou eles, não tem dia, não tem hora. Que eles estão indo e vão. Tem aquela ponte ali da divisa de Colíder, que vai ser arrumada também. Igual já foi falado aqui. Tá? A Prefeitura de Santa Helena vai entrar com 3 toras. O prefeito de Colíder vai entrar com a mão de obra, vai entrar com o material. A Prefeitura de Santa Helena só vai dar as 3 toras e umas planchas que vai precisar. Então a dificuldade é do município. Vamos se unir com outro município, vamos trabalhar junto para que nós possamos fazer a nossa população, as pessoas que confiaram em nós, continua confiando. E é desse jeito, dessa forma que a gente tem que fazer. E sobre o Aparecido, lá da Ranchão, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o secretário Kim. O que aconteceu? Porque eu acho um absurdo se aconteceu isso, de precisar da ambulância por causa de um oxigênio e não foi arrumada essa ambulância. Eu acho que a saúde é primeiro lugar. Educação, estrada, mas a saúde é primeiro. A saúde é questão de 5, 10 minutos, você salva uma vida. É aquela hora que a gente tem que ser vereador e correr atrás e cobrar. Saber o motivo, por que essa ambulância não pôde sair? Eu não estou a par do que aconteceu ainda, mas amanhã cedo vou procurar o secretário, vou ver o que aconteceu, por quê, que o município de Nova Santa Helena tem sim ambulância para fazer isso. E o que eu tinha para dizer, presidente, é isso daí. E peço a Deus, né, faz uma boa viagem, com sucesso para o nosso município, que nós consigamos trazer o objetivo que é o que nós sempre queremos para Nova Santa Helena. E meu muito obrigado, presidente.
Vereador João.
Aí embaixo.
Gostaria de agradecer os nobres vereadores, cumprimentar o pastor Carlos, cumprimentar o presidente, cumprimentar meu amigo Gustavinho, o Thiago, a filha do Valdir está quase dormindo ali, e dizer aos nobres vereadores, é o primeiro ano, a empolgação levou a administração aonde está. Mas eu espero que para 2018 se faça um planejamento. Se planeja o que vai gastar, aonde vai gastar. Começou pelas diárias. Não sou contra a prefeita pegar diária para viajar, ela tem que correr atrás de recursos. Não sou contra nenhum secretário, desde que use para uma coisa certa, em busca de recursos na hora certa. Da mesma maneira que o presidente e o segundo secretário estão indo viajar para Brasília. É um direito do vereador. Tem meu apoio. Se conseguir alguma emenda, bem. Mas se não conseguir, estão fazendo a parte deles. Agora é um absurdo. Eu, por 16 anos, nenhum secretário da administração do meu grupo pensava em fazer carreira política. Eles assumiram a secretaria e nenhum pensou em se eleger a vereador ou a prefeito. Eu acho que a administração funciona quando não tem interesse próprio. A partir que um secretário pensa que ele pode ser prefeito, que ele pode ser vereador, ele começa a retalhar. E aonde que está um erro? Aonde que está Deus essa hora? Eu pergunto aos nobres vereadores. Muitas vezes a gente vem aqui e fala bonito, outros criticam na rua. Aonde está Deus para você fazer separações de ser humano que tem o mesmo direito? Eu acho que o direito é de todos os municípios desse município. A política acabou. Quando um secretário começar retaliação, ele vai acabar com o próprio grupo dele. Ele está passando por cima do poder do vereador. O vereador é uma autoridade do município. É um absurdo o que o vereador Luiz acabou de comentar aqui. Eu peço ao presidente, um representante dessa casa de lei. Isso não pode acontecer. Um secretário proibir um vereador ou autoridade de frequentar um ambiente, um posto de saúde, ele não é digno de assumir esse cargo. Com todo o respeito que eu tenho a esse secretário, nunca sentei com ele para conversar. Mas eu respeito. Só que ele tem que respeitar os vereadores. Porque 5 vereadores aqui, tira ele do cargo dele a hora que nós quiser. Ele tem que respeitar os vereadores, independente de que partido. E não só como vereador, ele tem que respeitar as pessoas como um ser humano. Um cara, a pessoa tem que ter Deus no coração. A política acabou. Presidente, eu acredito na Vossa Excelência. Você tem futuro pela frente. Mas você tem que se impor. Abaixo da prefeita, você é a autoridade maior. E muitas coisas estão fugindo do controle porque a Câmara está deixando de ter participação. E eu gostaria que essa Câmara fosse respeitada. Porque não tem nenhum moleque aqui brincando de ser vereador, não. Obrigado, presidente.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui novamente. Quero aqui saudar o pastor Carlos, meu vizinho. Quero saudar essa Câmara de Vereadores. Agradecer pelo trabalho que vem prestando. Saudar também o Tiago Gustavinho, que está aqui presente mais uma vez. E dizer da minha satisfação de poder realmente estar prestando meu trabalho pelo município de Nova Santa Helena. E começando aqui também, é claro que quando acontece alguma coisa com os amigos da gente vereador, a gente fica sentido. Eu mesmo sou um cara que tem uma consideração e respeito pelos meus parceiros. E a colocação do vereador Luiz aqui me deixou bastante chateado, porque realmente é uma coisa assim que eu nem esperava isso aí. Mas é uma coisa que eu quero aqui fazer um compromisso também com o vereador, que estarei como líder da prefeita, estarei cobrando do secretário para que ele possa me explicar essa situação, vereador Luiz, porque o vereador tem todo o direito de fazer o seu trabalho em qualquer área do município. Eu nunca vi, se houver uma lei, eu quero até ver onde que está, porque realmente eu não conheço essa lei ainda, que possa proibir um vereador de entrar num posto de saúde ou qualquer área que seja. Então, eu quero aqui dizer que estarei amanhã mesmo conversando também com o secretário para que a gente possa entender essa situação, para que isso não venha acontecer, porque realmente é bastante, bastante triste isso aí. E também falar da questão também dos vereadores Cleito e também do presidente Edivan, que vai viajar, para que façam um bom proveito desse dinheiro, porque realmente Santa Helena precisa que nós, vereadores, cobramos. Eu também tenho esse pensamento, tenho essa vontade de ir em Brasília, e assim que eu tiver um projeto na mão, eu também quero ir até Brasília para cobrar também os senadores, os deputados federais, para que possa nos ajudar nosso município. Santa Helena precisa muito, não só de prefeito, precisa muito de deputado e também de senado, para que possa nos ajudar a desenvolver a capacidade de nossa cidade. Eu também tenho esse sonho, tenho essa vontade. Aqui eu acho que poucos vereadores teve em Brasília, e quando sai daqui a população fica na expectativa, né, que vai lá realmente buscar alguma coisa boa para o nosso município. A gente tem aqui deixado, talvez até de viajar, eu mesmo precisei muito Estava com muita vontade de ir para Cuiabá essa semana, onde já estava protocolado lá para conversar com dois deputados, Pedro Satélite e Baiano Filho, em busca também de dois resfriadores de leite para a nossa região, para nossas comunidades da Colidinha, onde eu fui cobrado, estão precisando. E não deu para mim ir, porque realmente não tinha diária. Então, nem cobrei do presidente, porque ele já colocou várias vezes que não tem, então também nem cobrei isso aí. E espero que essa viagem possa nos trazer grande êxito, para que a população amanhã ou depois não venha nos cobrar e dizer que estamos gastando dinheiro à toa. E quero aqui mais uma vez agradecer a presença do pastor por estar aqui nos prestigiando, que venha sempre. Para a gente é uma grande honra em tê-lo aqui conosco. E no mais, meu muito obrigado e fica todos com Deus.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o presidente, no qual cumprimento todos os companheiros vereadores, a secretária, pastor Carlos também, obrigado pela presença, que nos alegra, né, sempre, e ano que leva a palavra de Deus, isso é importante, ao Tiago, também aos dois, está aí também. Aí é bom, importante vocês participarem também. Sempre é importante ter mais gente, sempre para participar seria sempre melhor. Mas ouvindo todos os comentários, fazer só um respaldo da colocação de todos os comentários de todos vocês. Pelo vereador Robertinho também na sessão passada, de pessoas na rua que cobraram muito, que todos os vereadores, que aí pegar um vereador, juntar todos, não dá um. É engraçado que algumas pessoas, na rua, tem sempre algumas pessoas, pastor, na rua, às vezes, eu falo assim, pessoas desocupadas, fica aí na rua, não faz nada, só criticando, não participa de nada, e de quando você vai também falar com a pessoa, não tem como, ele não aceita o que você explica, você está tudo errado, então isso é difícil as pessoas de se entenderem, não tem colocação, não tem diálogo para se conversar. Então, é as coisas. O que está acontecendo no município, o vereador não tem, eu acho, nós culpa da situação do país. Claro que, sempre conversando, diálogo, eu sempre falo, o diálogo faz parte de tudo. E quando que, às vezes, prefeita, vice-prefeito, a administração está com dificuldade, sempre nós devemos sempre, eu sempre faço assim. Às vezes, não comento muito aqui, mas converso muito com eles da situação, do que vem se passando. Então, e a gente vem, eu vejo acompanhando todos os municípios em redores, tem todos os municípios com dificuldade esse ano. Nós vemos lá por cima do Senado Federal, nós vemos também no estadual também aqui com bastante dificuldade. Então, é governador, é sofrendo. Não é fácil, as emendas não estão saindo, não estão soltando as emendas para os deputados, não tem compromisso com os municípios, e poucas emendas saindo. Então, isso também dificulta bastante. E o nosso município também não fica para trás. Também, às vezes, claro, às vezes não estava a administração preparada assim nesse episódio que vinha acontecer. Hoje, você vai comparar, tudo ficou difícil. Você faz um contrato com um posto de gasolina, a licitação do petróleo é aquele preço. Mas quando que sobe, tem alteração também. Não vai ficar aquele preço que fez colocou o preço na licitação. Então sempre sobe. E as coisas, eu sempre falo, é triste ver, todo mundo está sofrendo, o caminhoneiro está sofrendo, o lavoureiro está sofrendo, todo mundo está sofrendo com essa crise terrível no país e que vai diretamente nos municípios. E aí os administradores públicos, eu falei na gestão passada, quem pegaria a prefeitura nessa gestão 4 anos, ia sofrer bastante, até pelas mudanças que teve, tudo que aconteceu, maquinários, vai ficando danificando, ficando velhos, tem que consertar, a PC está aí com problema, E não é porque está no problema tanto agora. Você vinha dando problema direto, e eu sempre comentei, já aqui nessa casa de leis também, essa PC quando tombou, nunca mais prestou. Sempre deu problema, e eu lembro na nossa administração, ela tombou em cima do caminhão e nunca mais deu, ficou boa. Sempre gastando, pastor, sempre gastando. Então não é fácil, não. Então, as dificuldades todas, a gente fica até assim, transtornado com a situação, e nós devemos de ter, eu acho que também, claro, as pessoas cobram na rua, cobram muito, muito na rua, as pessoas cobram. Mas o que, que a gente vai, às vezes, se explicar, tem uns que entendem, uns que não entendem. Então, mas é uma realidade da nossa política brasileira hoje. Mas nós temos que ter, eu acho que todos os vereadores, claro, cobrar e coisas, mas também ser solidários com as dificuldades. Dificuldades agora que sendo encontradas. Que eu fui vice-prefeito, eu afirmo para vocês, todos os vereadores aqui, tive a oportunidade de ser um dos vereadores aqui lá com o vice-prefeito, o saudoso Zé Gouveia também foi, ele, Deus o levou. Mas eu sei, lá dentro da prefeitura é diferente, totalmente diferente daqui, vereadores. Vocês podem ter certeza disso. Lá tem coisas que você quer fazer e não consegue fazer. As dificuldades, as licitações, tudo é difícil. E esse ano é um ano de turbulência, um difícil. O Senado Federal, naquelas corrupção terrível lá em cima, eu volto a frisar, falo toda a sessão disso aí. Então, e vai repercutindo em cima dos municípios. E, pastor, não é uma realidade isso. Então, o trem está terrível, não é fácil. Estou em algumas questões também do vereador Luiz, lá na Atlântica também. Eu não quero fazer comentários, mas vou conversar com o secretário. São coisas que traz transtornos, né, para vereadores. Então, é difícil para acontecer qualquer vereador. Isso aí é preocupante, não é bom. Então, eu também quero conversar com o secretário para ver o que se possa se fazer, para que não se aconteça mais esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que sempre, eu acho, sempre primeiro conversar para depois tirar algo, né? Tirar algo, tirar decisões. E indicações também de vereador Valdir também, das aí da arrumar na praça, né? Tanto aí como Nova Santana, na academia. E é importante, sim, só agora que nós estamos num momento, a prefeitura está num momento de dificuldade com recurso, uma indicação, sim, ela pode, se não faz agora, faz a hora que tiver recurso. Só que também nós, vereadores, temos que também ver bastante essas coisas, como fiscais. Tem academia, você coloca, tem gente que chega e quebra. Isso aqui não é meu, isso aqui é da prefeitura. Isso aqui é quebrar. Então, tem gente que não, às vezes, por causa de política, chega e quebra. Então, nós temos que conscientizar o povo que as coisas têm que conservar. A raiva, você tem raiva de outra pessoa, é fácil. Você não pode também se aproveitar e quebrar as coisas porque você tem raiva dela. Então, eu sempre falo. E as coisas são assim. Tem pessoas que não. O caráter de cada pessoa muda. Muda. Por exemplo, eu mexo com bastante abelha, abelhas são agressivas, tem umas mais agressivas, outras não. E são assim as coisas. E o ser humano muda o temperamento de um de outro. Então, tem pessoas que não gostam que tu faz uma atitude com ele, se você faz para ele, ele fica conformado, mas se fazer para ele, não gosta, e assim vai, assim a nossa política brasileira. Mas nós temos que ser. Saber entender as pessoas da maneira que é, e que fica mais fácil, pois Deus nos ensina que é assim. Tem horas que às vezes você teria que perdoar, teria que fazer alguma coisa, mas às vezes o motivo, a ocasião não te impede, não te interrompe, mas as coisas têm que andar. Sempre eu falo assim, a família tem que ser unida. Acho que a Câmara de Vereadores tem que ser unida também, o município tem que ser unido. Claro, e algumas pessoas, eu vejo, julgam muito o problema de política mesmo. Cobram e duramente, criticam na rua, algumas pessoas se aproveitando por poderes. Por poderes. Então, eu acho que a oportunidade chega. Sempre um dia a pessoa quer ser alguma coisa, quer ser prefeito, quer ser vice-prefeito, quer ser presidente da Câmara, quer ser vereador. Tem a oportunidade e a hora certa chega, mas ele tem que trabalhar para isso acontecer. Agora, o crítico, eu sempre falo que a pessoa crítica, ele não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Porque crítica é fácil, jogar pedra é fácil. Joga flores. Vai lá e fala bem, quando vê que tem dificuldade, chega lá e... O que eu posso fazer para ajudar, o que podia haver para você ficar inteirado. Então, tem muitas pessoas que... E não é que as pessoas... O povo na rua está criticando o povo na rua. Não, é algumas pessoas. Quando é o povo, você fala todas as pessoas. Então, tem, claro, tem pessoas que estão indignadas, revoltadas. E é assim, sempre vai ter. É normal. E nós temos que saber entender essas situações. Quanto o salário dos funcionários também deu essa queda. Claro que ninguém né, quer pastor que abaixe o salário. Faz falta, porque se tem uma programação durante o mês. Tem muitas vezes que tinha até financiamento, aquele consignado. E aí fica difícil. Aí você vai, não sabe o que fazer, fica numa situação constrangedora. Mas às vezes são medidas que têm que ser tomadas e para frente, quem sabe, que isso tudo muda. E pedir a Deus que as coisas comecem a melhorar no nosso país, porque o jeito que está, veja bem, é absurdo. Combustível subindo absurdamente. Absurdamente. Falam que vai subir de novo, quer dizer, que um pouquinho o gás de cozinha é absurdo. Então, tá, a coisa não está fácil. Um carro hoje, um carro antes, presidente, um carro você podia falar que você tirava 10% do seu salário, do que você ganha, para manter ele no mês. Hoje você pode ter que falar que tu tem que tirar 20%, quer dizer, muda as coisas. E as pessoas se falam assim, ah, que carro, carro é luxo. Carro, não, você não precisa ter carro que é luxo. O cara tem que ter uma bicicleta, não é carro luxo. Carro, eu sempre falo, carro é uma necessidade. O novo, quem pode comprar um novo, usado, velho, uma motinha, quem pode andar. É uma coisa, você está lá no sítio, acontece uma doença, não importa que você não depender dos outros. Entendeu? Então é importante você ter que ter, eu acho que não é luxo, não. Então é por causa da necessidade. E só que o nosso governo federal não está dando condições, está espremendo o povo brasileiro. Aquela corrupção terrível, estão descontando tudo em cima do povo brasileiro. E até que o povo brasileiro, pastor, eu vejo assim, os caminhoneiros, havia aquelas greves de trancar, a hora que seu Nietzsche teria que fazer manifesto de uma semana, teria que trancar esse país. A não ser a obsessão de pessoas que estão enfermos, ambulâncias, coisas. Mas nosso país tinha que parar uma semana, trancar tudo, para não deixar mobilizar o país, para ver que eles teriam vergonha, que hoje é difícil. O ano que vem é um ano político. Eu estou me alongando um pouco, mas como as pessoas falam, o ano que vem é um ano político e não vai ser fácil. Eu afirmo para vocês, vereadores, não vai ser fácil de levar nome de candidatos a deputados, pedir voto para eles na rua. Vai ser difícil. Então, e eles vão sentir na pele. E quem quer ser candidato a deputado estadual, se eleger, se ele botar o pé no chão e pensar, pegar a meta diferente, que hoje não tem mais o que não é descoberto, não. Hoje, nosso país ali, as governantes, no estado mesmo, no estado foi afastado os três funcionários do Tribunal de Contas, né? Os conselheiros, três conselheiros, cinco. Então, agora estou sabendo que é cinco, tinha três. Quer dizer, pediu promotoria, juiz, afastou, tirou de lá dentro. Quer dizer, por quê? Porque, ao entender que todos nós, eu entendo também, que lá dentro, os conselheiros lá dentro, o que acontecia? Tinha um prefeito, às vezes, em qualquer município, tinha problema para as contas dele, ia lá e chegava lá, resolvia lá dentro. Dava um jeito, resolvia com propinas. Então isso, de hoje em diante, eu falo para os senhores, de hoje em diante, cara que quiser ser político, se ele não botar o pé no chão, pensar bem e andar corretamente assim, ele não vai seguir mais na política. Eu afirmo para vocês. Mas obrigado pela atenção. E a pastora apareça sempre aqui, sempre, que é um prazer para nós, tá? Boa noite a todos vocês.
Também quero deixar o meu boa noite, agradecer aqui a presença do pastor Carlos, cumprimentar todos os vereadores. Agradecer a presença da esposa do Jorge, a Tiara, Gustavo, Tiago. E sempre digo, tudo que nós vamos fazer, a gente sempre tem que pedir a direção de Deus. Quero contar uma história aqui para vocês. Há um tempo bem distante, duas mulheres grávidas já estavam prestes a dar luz. E deu certo que as duas ficaram no mesmo quarto. E, infelizmente, uma delas, o seu bebê nasceu e veio a óbito.
E ela não aceitou aquilo. Ela não aceitou. Ela, poxa, como que pode e tal? E ela começou a ficar com problema e começou a dizer que o filho da outra mulher era dela. E ali começou uma discussão, um atrito, onde uma falava que era dela, outra falava que era dela. E então decidiram a levar as duas mulheres e a criança a um grande sábio que existia naquela época. E foi um dos grandes reis, Salomão. Então chegaram as duas mulheres e a criança até Salomão. Salomão perguntou o que, que tinha acontecido. E as duas discutindo. Falaram, não, o filho é meu. Não, o filho é meu. Então Salomão pegou a criança. Pegou aquela criança e perguntou novamente. De quem que é esta criança? As duas disseram, não, o filho é meu. O filho é meu. Salomão então disse, então tá fácil de resolver. E sacou da sua espada. Falou, eu vou cortar ele no meio. Já que é de vocês duas, eu vou dar metade para cada um. E vocês vão ficar satisfeitos, as duas vão ficar com a criança. Então, quando Salomão levantou a espada, uma das mulheres falou assim, não, se é para ver o meu filho morrer, eu prefiro que ele seja criado pela outra mulher. Então, Salomão pegou a criança nos braços e levou para essa mulher que cedeu. Quando entregou a ela, ela perguntou, ué, mas por quê? Por que o senhor fez isso? Eu cedi, eu deixei para ela. Então Salomão disse, só o verdadeiro amor de mãe era capaz de fazer isso. Para ver o seu filho vivo, deixar ser criado por uma outra mulher. E eu vejo que a nossa vida não é diferente. Problemas aparecem todos os dias. Eu cito um exemplo que aconteceu comigo. E nem todos os casos é questão da gente se exaltar. Sempre tentar procurar pela forma mais difícil para resolver. Eu tenho comigo todos os problemas, a gente tem que enfrentar de frente. Esse é o correto, para tentar resolvê-los. Na gestão anterior, eu fui criticado por algumas pessoas pelo simples fato de eu ser parceiro da administração, de direto ir na prefeitura. Um dia me questionaram, ué, Edvan, você é do grupo tal, mas você não sai da prefeitura? Você está direto lá na prefeitura? Eu olhei e falei, olha, aquilo lá foi construído com o nosso dinheiro. Os funcionários que estão lá estão sendo pagos com o dinheiro dos impostos que a gente recolhe. Se eu ou qualquer cidadão quiser, em qualquer repartição pública, todos os dias... Nós temos esse direito. E ninguém pode chegar em nós e falar que a gente não pode. Que você não pode, Gustavo. Que você não pode, Thiago. Que você não pode, vereador João. Ninguém tem esse poder, não tem nenhuma lei que impeça. Eu acredito que muitas coisas vêm para testar a nossa paciência. Muitos problemas vêm, mas é para nos fortificar ainda mais, para a gente continuar lutando e não cair em discussão por coisas que a gente tem conhecimento, que não tem lei que proíbe. Eu acredito que hoje, o momento que nós estamos passando, questão financeira, eu fico muito revoltado, pastor. De ver passar na televisão num apartamento fechado, mais pequeno do que uma sala dessa, 52 milhões apreendidos em mala, em bolsa. Sendo que hoje aqui a nossa região, com um quinto desse dinheiro, com 10 milhões, nós resolvemos o problema da nossa saúde aqui, da nossa região, dos hospitais regionais, pagaria as contas. Esse dinheiro, se tivesse nos cofres públicos, estaria fazendo uma grande diferença. Não estaria refletindo hoje esse caos que está. Todos os municípios estão passando. Em Bandeirantes, se eu não me engano, vereador Maurício.
É, sim.
Até queimaram a prefeitura esta madrugada.
Eu vi na foto.
Cada situação que nós estamos passando, tem hora que a gente pensa que é o fim do mundo, o fim dos tempos. E se não tiver uma renovação nessa próxima política, sinto muito dizer, vai ser tempos difíceis, virão, mais difíceis ainda.
Presidente.
Fala, vereador.
Vai ter uma hora que a gente, quando essas pessoas vêm pedir o voto, que eles dão a oportunidade para a gente falar, a gente vai ter que fazer a pergunta para eles. A gente vai votar em quem? Fica quieto.
É, exatamente, vereador. Mas, no mais, vamos passar agora para a ordem do dia. E quero fazer um convite a todos os vereadores também, antes de passar para a ordem do dia. No dia 21, agora de outubro, terá um seminário Sabedoria Financeira, onde os vereadores que quiserem fazer a sua inscrição, fiquem à vontade, o pastor Carlos está aqui nos apresentando, eu já coloquei, já pedi para ele pôr o meu nome ali, que eu vou participar desse curso, que é muito importante. Conhecimento nunca é demais. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 775 de 2017.
Projeto de lei municipal número 775 de 2017. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2018 e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Vereador Jorge?
Favorável.
Vereador Raul?
Favorável, presidente.
O projeto de lei número 775 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
A senhora secretária que faça a leitura da proposta de emenda ao projeto de lei legislativo número 6 de 2017.
Proposta de emenda modificativa número 2 de 2017. Súmula. Altera o artigo 1º do projeto de lei legislativo número 6 de 2017 e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Santa Helena, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso 5º do artigo 180 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei legislativo número 6 de 2017. Artigo 1º. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 6 de 2017 com a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituído da data de 18 de julho de todos os anos para a comemoração das festividades de aniversário do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado do Mato Grosso.
Coloco a emenda em discussão e votação. Vereador Maurício?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Então, presidente, esse projeto aqui faz uns 3 meses já, né? Estava aqui, já era para ser ir para votação. Aí foi combinado, né, fazer uma audiência pública, porque é uma data que eu acho que, na minha opinião, né, a gente tinha que comunicar a todos os cidadãos do município nessa audiência pública. E aqui nós estamos decidindo uma data que nós escolheu. Eu acho que nós tínhamos que ter o apoio da população nessa hora. Essa hora que a população tem que estar por dentro, sabendo o que está se passando nessa casa de lei, para depois nós não levar bordoada para cima. Mas decidiram agora à tarde, à noite ali na reunião, dia 18 de julho.
Julho.
Julho, né? E meu voto favorável, presidente. Mas a gente tem que ver mais a opinião da nossa população antes de tomar qualquer decisão.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
A proposta de emenda modificativa número 2 de 2017 sobre o projeto de lei legislativo 6 está aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 6 de 2017.
Projeto de lei legislativo 6 de 2017. Súmula. Altera a redação da Lei 69, da Lei 69, de 4 de junho de 2002, que instituiu a data de comemoração do aniversário do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
Só quero agradecer aí os demais companheiros, né, e dizer a eles que a população vai ficar contente de marcar a data. E o projeto é meu e do João, e meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Projeto de lei legislativo número 6 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Senhora secretária, faça a leitura da indicação número 44 de 2017.
Indicação número 44 de 2017. Excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes indica que o Poder Executivo Municipal realize reforma das academias públicas localizadas na Avenida Brasil e na Vila Atlântica e da outras providências.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sou favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Observando não haver mais nada a se tratar e não haver ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Uma boa noite a todos. Thank you.